Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais um programa Esporte na Rede aqui pela Rádio AL. Os eventos e os destaques esportivos na voz do Parlamento Catarinense.
Eduardo Rocha.
Comigo na técnica de áudio, João Machado Pacheco Neto. E ao meu lado na mesa esportiva, o nosso estreante Zé Maia, diretamente da Universidade Federal, aqui para a mesa esportiva do Esporte na Rede. Muito bom dia, Zé Maia.
Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Pacheco. E estamos aí na estreia, então, para discutir futebol, esporte e de tudo que tem de melhor.
Os grandes assuntos desta segunda-feira aqui no Esporte na Rede, a final da Copa América, o Brasil sagrando-se mais uma vez campeão da Copa América, 100 anos depois da primeira Copa América em 1919. Agora, em 2019, o Brasil mais uma vez campeão, jogando em casa, nunca perdeu jogando em casa, hein? E uma renda de 38 milhões, hein, Zé Maia? Coisa incrível, hein? Recorde absoluto em renda na história da seleção brasileira. Inclusive, 70 mil pessoas no Maracanã na tarde deste domingo para a decisão da Copa América. Brasil 3, Peru 1. Brasil campeão da Copa América.
Realmente chama atenção, e quando a gente fala de renda, a gente tem que lembrar que nessa Copa América muitos jogos estavam praticamente vazios, né? A Arena do Grêmio registrou, por exemplo, na partida lá do Peru, ainda antes da final, um público bem fraco. Então, a renda é boa, é grande, mas mesmo assim, para uma Copa América, nós tivemos um público baixo em muitas partidas.
E o detalhe, né? O detalhe da renda alta é porque realmente os preços praticados foram alguma coisa assim exorbitante, né, Zé Maia?
Exatamente, né? Se aqui no Campeonato Brasileiro o Palmeiras costuma colocar o ingresso lá em cima, essa foi uma política adotada pela própria competição da Copa América, os ingressos bem altos, né? E mais na final o pessoal registrou a presença, porque é final, ainda mais jogando em casa o Brasil numa Copa América, né?
Além da Copa América, temos esta semana já o reinício do Brasileirão da Série B. Nesta segunda-feira já temos jogo da Série B pelo Campeonato Brasileiro. E nós temos amanhã, nós já vamos ter um jogo importante do Criciúma pela Série B,
realmente,
né? Agora, a rodada 9 da Série B, nós já vamos ter hoje à noite São Bento jogando em casa contra o Sport do Recife. E nesta terça, Vitória e Cuiabá, e o Criciúma pegando o Coritiba jogando em casa. Inclusive, o Criciúma parece que está aí tentando uma reação, né, Zé Maia? Tentando buscar aí uma reação nesse campeonato, porque não está muito bem aí o Criciúma desde o início do campeonato na classificação. E no momento está em 14º com 9 pontos, sendo que o Bragantino é o líder com 19, 10 pontos à frente.
Realmente, aí mais uma rodada se aproximando. O Criciúma vem de campeonato de altos e baixos, agora enfrenta o Coritiba, que está lutando lá na ponta pelo acesso, é favorito inclusive a disputa do acesso, mas o Criciúma tem alguns problemas aí nesse jogo contra o Coritiba, justamente porque o seu atacante, seu principal atacante, o Léo Gamalho, que fez 3 gols na competição, né, dos 5 gols anotados pelo Criciúma, é dúvida para a partida, sente dores novamente no seu joelho direito aí para o torcedor do Avaí, o Gamalho que passou pelo time Azurra, já sabe dessa novela do joelho direito do Gamalho, que vai apresentando problemas e é dúvida para a partida contra o Coritiba. Partida muito importante se o Criciúma ainda sonha pelo acesso, que é discurso do Kleiner, que é treinador do Criciúma, né? A luta pelo acesso nesse ano.
Ainda pela Série B, no próximo sábado, o Figueirense retorna aos gramados jogando contra o América Mineiro fora de casa. O Figueirense que tem ainda mais essa semaninha aí para executar os treinamentos táticos e técnicos visando aí uma recuperação também na tabela e não se deixar distanciar dos líderes.
Sem dúvidas, o Figueirense que vem para a competição da Série B com um título, né? Na última semana venceu a Recopa Catarinense contra o Brusque, né? Na disputa do campeão catarinense de 2018 contra o campeão da Copa de Santa Catarina de 2018 também venceu por 1-0 e vem para essa Série B embolado, já embolado não, empolgado na verdade, porque venceu o Botafogo de Ribeirão Preto, que é um dos grandes, um dos principais times nessa competição lá, é o segundo colocado, se eu não me engano, e vem para essa partida contra o América Mineiro, que está na zona do rebaixamento, uma equipe muito tradicional na zona do rebaixamento, perdeu a última partida, pro Coritiba, e agora vem sim num confronto muito bom, Figueirense e América Mineiro. Figueirense não costuma ir muito bem lá na Arena Independência. Vamos ver como é que vai ser esse jogo no sábado.
Um jogo importantíssimo para as pretensões do Figueirense, que está em oitavo lugar na tabela com 13 pontos e numa distância aí de 2 pontos da Ponte Preta.
Exatamente.
Que é o quarto colocado no grupo de classificação para a Série A, que é o G4. Bom, pela Série A, nós temos o retorno do campeonato pela Série A, a tabela de jogos aí na rodada 10, para o sábado. O sábado à tarde, 17 horas com Grêmio e Vasco, e também Fortaleza e Avaí. O Avaí pegando o Fortaleza fora de casa, um teste incrível para um novo técnico, o Alberto Valentim, e o Avaí jogando contra um dos favoritos desta Série B, desta Série A, aliás, favoritos, eu não diria um favorito, mas um dos times mais empolgados nesta Série A, que é o time do Fortaleza, e jogando fora de casa.
Realmente. São dois treinadores jovens, né? O Valentim agora no Avaí, teve experiência pelo Botafogo e tudo mais. E o Rogério Ceni, novo na carreira de treinador, né? Conseguiu o título, inclusive, com o Fortaleza da Série B do Campeonato Brasileiro 2018, dentro da ressacada contra o Avaí. É um jogo, um confronto bem importante, porque é o que vai definir aí nas próximas rodadas na luta contra o rebaixamento. Não estou dizendo que o Fortaleza vá lutar até o final, mas já entra num campeonato tão disputado quanto é o brasileiro, numa luta para se manter na primeira divisão.
Pois é, Zé Maia. Dito isso, vamos então conversar com o Valmir Matos, que já está na linha para a resenha da Copa América, do campeonato. Também temos a Copa do Brasil no meio da semana. Tudo isso aí para a resenha do Valmir Matos, que já está ali prontinho para falar. Já está tudo na ponta da língua, né, Valmir? Muito bom dia para você.
Tudo bem. Bom dia, Eduardo Rocha. Bom dia também aí para o Zé Maia. Bom dia também para o Pachequinho, muito bom ter o Zé Maia nesse contato, nesse convívio com a gente, para que a gente possa falar sobre não só futebol, mas também outros esportes. O Rocha, com referência à Copa América, eu acho que foi um resultado muito natural, muito tranquilo. Me surpreenderia se o Brasil não ganhasse essa Copa América. Acho que a supremacia brasileira foi evidenciada, e é claro que no jogo ontem contra o Peru, a gente esperava um jogo mais aguerrido, mais determinado, e assim foi, né? E o Brasil teve algumas dificuldades quando o jogo estava 2-1 e o Peru quase se aproximando do gol de empate. Depois acabou vindo o terceiro gol e aí tudo facilitou. Acho que o resultado foi normal. E ontem, a performance excelente do Guerreiro por parte do time do Peru e do próprio Cueva, que também jogou muito bem. E o time do Brasil também não há, assim, alguém que se destacou com tanta preciosidade, eu entendo, mas o time foi mais coletivo, né? O time foi
exatamente
mais coletivo.
Valmir, concordo muito com você.
Foi
inclusive, Valmir, eu até estou aventando aí essa homogeneidade do time brasileiro em função, inclusive, da ausência do Neymar.
Porque o time não... E aliás, é uma coisa que eu estou batendo palmas, porque você não pode, na história do futebol brasileiro, quando tivemos o maior jogador que o mundo conheceu, que foi o Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, nem no tempo do Pelé se tinha a supremacia na referência do Pelé. Não era assim. Porque o Pelé, quando o Brasil ganhou a Copa de 58, tinha o grande centroavante Babá, tinha o espetacular ponta esquerda, que era o Zagallo, tinha um baita de um ponta direita, que era o Garrincha, tinha o Zito lá atrás, que comandava as ações, né? O Djalma Santos, um grande lateral direito, como era o Nilton Santos, o lateral esquerdo. Depois, em 62, que o Pelé teve aquela contusão no primeiro jogo, não disputou a Copa, o Brasil ganhou a Copa sem o Pelé, porque tinha Garrincha, tinha Marildo, que substituiu o Pelé muito bem, tinha o Zagallo. Quando o Zagallo não jogava, jogava o Pepe, tinha o Didi no meio de campo. Então, nunca se dependeu de um ídolo só, né? Nós ganhamos a Copa de 70, que você já assistiu lá em Criciúma, na televisão, o pessoal já viu na televisão em 70. O Brasil tinha ainda o Rei Pelé, mas tinha do lado um homem que jogava muito sem bola, que pensava o jogo, que era o Tostão. Tinha um lateral, Carlos Alberto Torres, que era o cara que gritava, que comandava. Tinha o Gerson, que era outra cabeça pensante, o Rivelino do chute forte. Então nunca ficamos a depender do Pelé. E essa coisa agora do Neymar, ainda bem que ganhamos alguma coisa sem o Neymar, porque ele é muito bom, mas ele não é só ele o time. Essa história tem que acabar, porque não criar outros mitos, mas fazer um futebol mais coletivo, acho que aí as coisas podem avançar, viu, seu Eduardo Rocha?
E falando nisso, Valmir Matos, do outro lado ali, né, os hermanos ali também saíram da Copa América numa situação bem constrangedora, complicada, em função do astro maior do futebol argentino, o Messi.
O Messi, eu acho que se precipitou ali quando foi falar, eu acho que foi um pouco exagerada a expulsão do Messi no jogo aí da disputa do terceiro lugar contra o Chile, e aí o Messi se desesperou, acabou dizendo umas coisas que não devia dizer, tudo bem, mas o futebol, vamos deixar de lado, Rochel, até tenho aí, eu acho que o futebol, às vezes eles misturam um pouco a política com o futebol, isso não é bom. É a única coisa que eu acho que às vezes é preciso ter um pouco de civilidade, um pouco de educação, para que ninguém pague mico, não é verdade? O Brasil ganhou. E agora voltamos para a realidade, para o nosso futebol catarinense.
Pois é, mas antes, ô Valmir, só para garantir contigo que realmente a Copa América mostrou uma evolução do futebol sul-americano, porque inclusive o Peru jogou muito bem contra o Brasil e fez frente ao selecionado brasileiro.
E fez, Eduardo Rocha, para mim, a maior surpresa da Copa América. A maior surpresa não é o Brasil campeão. O Brasil campeão foi normal. A surpresa do Brasil não fosse campeão, porque o Brasil é, dos times que estão aí, o melhor time da América do Sul. Agora, ele fez uma surpresa que ninguém, mas absolutamente ninguém, nem o doutor, nem o vovô Neném Prancha, seria capaz de adivinhar, calcular e prever que o time do Peru ia fazer uma vitória contra o Chile, porque já era Brasil e Chile na final. Era Brasil e Chile, não tinha conversa. E o Peru foi lá e fez 3-0, se redimiu de uma goleada, de um jogo muito ruim que tinha feito contra o Brasil naquele 5-0, e eu acho que foi uma sensação, foi um momento muito bom, tá entendendo?
Não, então, e foi realmente, tanto que na artilharia do campeonato ficou entre o Everton e o Guerreiro, né? Os dois com 3 gols na competição. Isso chama atenção, porque apesar da Copa América ter sido bem disputada, foi pobre na artilharia, né? Eu não sei o que vocês acham, mas 2 artilheiros com 3 gols e o Everton ganhando ali pelo critério de desempate das assistências, né? Chama atenção.
Eu achava, Zé, mas eu queria um pouquinho de mais futebol e me decepcionou um pouco o time da Colômbia. Eu acho que podia jogar um pouquinho melhor, né? Que foi a sensação na Copa do Mundo, que esteve muito bem na Copa do Brasil e nessa Copa América deu uma segurada, deu uma retraída. Mas no restante foi uma boa Copa América e essa confusão do VAR surgiu na Copa América, vem agora Campeonato Brasileiro, vai continuar isso aí, nós temos que conviver com essa realidade, né?
Bom, voltando aí para o futebol catarinense, Valmir Matos, o nosso Próspera, hein?
Opa, tá bem.
Na Série B do Catarinense, ó, empatou. 1-1 com o Fluminense, jogando fora de casa com o Fluminense de Joinville, na rodada do Catarinense Cicobi 2019. O Guarani empatou com o Internacional de Lages 1-1. O Barra empatou em 2-2 com o Camboriú.
Sim.
O Almirante Barroso, é o Almirante Barroso?
Exatamente.
E o Concórdia, né?
Concórdia.
E Concórdia 2-2.
Surpresa nessa rodada do Catarinense. O Almirante Barroso, líder isolado, empatou com o Concórdia, né, que é o segundo colocado, um resultado interessante nessa série.
Tivemos 1, 2, 3, 4 empates e o Juventus venceu o time do Brusque.
Do Blumenau.
Do Blumenau por 2-0. Aí o que nós temos aí na tabela? O Almirante com 21, Juventus com 17, Concórdia com 15. Concórdia brigando ainda, hein? O Inter de Lages 14, também briga em quarto. O Fluminense tem 12, o Próspera tem 11 pontos. Aí fica aí no restante da tabela, Camboriú 9, Guarani 8, Blumenau 7, Barra 6. O nosso Próspera está se garantindo ali no miolo para se manter na Série B do Catarinense, né, Valmir?
Deixa eu fazer só um reparozinho, estou falando com dois brilhantes jornalistas, que é o Eduardo Rocha, o Zé Maia também, do jornalismo, esse pessoal todo. Só tem uma coisa que eu faço uma observação, que aliás, eu esperei que você não fosse falar e você falou o Almirante, que já teve alguém... Que time é o Almirante? Não, não é o Almirante. E não é o Almirante, é o Barroso de Itajaí, Rocha. É o Barroso, o famoso Barroso lá de Itajaí, né?
É o Barroso.
Então os caras ficam perguntando quem é o Almirante. Chama-se Almirante Barroso, Clube Náutico Almirante Barroso,
né? Tá certo, é o Barroso.
Aí os caras ficam perguntando, mas quem é esse Almirante? É o Barroso de Itajaí, do grande, da grande família Pulse lá de Itajaí.
Mas ele está listado na tabela aqui do Campeonato Catarinense como almirante, viu?
Errado.
Eu acho que ele,
errado.
Acho que o pessoal...
Porque a federação faz umas coisas interessantes,
é verdade,
né? Almirante,
concordo contigo,
é
Valmir. Concordo contigo, Valmir Matos.
Clube Náutico Almirante Barroso, Barroso de Itajaí, da família Camilo Mussi, que fica na... Eu ia lá de calça curta quando eu morei lá em Itajaí, em 70, que fica ali na Rua Silva, em Itajaí, né? Mas... O Próspera tá. Tu acha que o Próspera vai subir, ô Rocha?
Não, Valmir, acho que não. Acho que vai se manter aí como um dos times classificados para se manter, né? Porque cai em dois e o Próspera não vai cair, né?
É, o Próspera, na minha opinião, também não sobe.
Não sobe.
E é uma tristeza ver nessa Série B do Catarinense duas equipes tão tradicionais, na minha visão, que é o Próspera e o Beck, o Blumenau Esporte Clube.
Ah, sim,
o Beck,
sim,
que por muitos anos disputou a primeira divisão, se eu não me engano, é a terceira equipe catarinense que mais disputou o Campeonato Catarinense, terceira ou quarta. E muita e algumas pessoas, assim como esquecem do Almirante Barroso, Clube Náutico Almirante Barroso, esquecem do Beck também, que tem muita tradição e que vai lutar pelo rebaixamento mais uma vez, né? O Beck que sofre com alguns problemas, inclusive durante esse campeonato há suspeitas de compra de jogos, né? No caso do Beck vendendo alguns jogos, e é realmente triste ver essa situação do futebol de Blumenau, né? Que por muitos anos viveu glórias ali com o Olímpico e o próprio Beck, o Palmeiras, né? O antigo Palmeiras.
É, o Olímpico, que inclusive chegou a ser campeão catarinense em 64, né?
É, bicampeão catarinense, né?
É, foi, não, ele foi campeão. Ele foi campeão e disputou contra o Internacional de Lages em 64. E em 65 o Internacional é que foi campeão contra o Metropol. Agora fez um trabalho interessante, inclusive aquele goleiro, foi treinador de goleiros aqui do Avaí, o Nilson. Começou lá jogando no time do Olímpico, então tem uma história muito bonita, o próprio Palmeiras e o futebol de Blumenau, infelizmente minguou, né? Minguou, porque teve tempo que a gente tinha ali o Paysandu de Brusque com o Carlos Renault, era o Palmeiras e o Olímpico, tinha o Barroso de Itajaí contra o Marcílio Dias, era uma grandeza. Hoje ficou limitado, infelizmente, né, Zé Maio? A história do futebol tem muito desse saudosismo ainda, né?
Pois é, Valmir, e amanhã, hein, Valmir? Criciúma jogando contra o time do Coritiba em casa, uma oportunidade aí
para ganhar, né?
Para ganhar,
ganhar
um concorrente forte, né?
Porque se o Criciúma quer subir, se o Criciúma tem essa proposta, esse projeto para subir, eu acho que tem que matar em casa. Tem que matar em casa, por quê? Porque a Série B proporciona a possibilidade de ascensão ganhando seus jogos em casa. Eu acho que esse é um princípio. Pode até daqui a pouco dar uma derrapada, perder como pode ganhar lá fora, mas tem que matar em casa. Eu acho que é uma coisa muito interessante. É, ganhando em casa já é alguma coisa. E o Coritiba não veio bem para o Campeonato Brasileiro da Série B. Não veio bem, que eu acho que era um time que estava aí para estar na ponta e não está com aquele brilho todo. Eu acho que é jogo para ganhar, viu, Rocha?
No próximo sábado é o Figueirense jogando fora de casa contra o América. É uma parada dura, mas o Figueirense tem tudo para chegar lá bem arrumadinho, né?
Esperamos que o Figueirense tenha feito reformulação, tenha mudado, tenha treinado esse tempo, não tem mais para dar queixa, não tem desculpa do calendário, não tem desculpa de nada. E esperamos que o grupo tenha assimilado as orientações do Emerson Maria e que o time realmente apresente uma nova cara. Se o Figueirense quer subir, agora tem que ter um padrão de jogo melhor do que antes da Copa América. Essa é a expectativa tanto para Criciúma quanto para o Figueirense. E o próprio catarinense aqui da Série A, a mesma coisa. Tem que melhorar.
E vem com novidade o Figueirense, né?
Hein?
E vem com novidade o Figueirense, vem com o atacante Andrigo. Que é revelado pelo Internacional, depois jogou no Atlético Goianiense.
Esperamos que na prática, né? Na prática venha para resolver, né?
Então, Valmir Matos, por outro lado,
já está fazendo gols, então já está melhorando, né?
Por outro lado, Valmir, ali na ressacada, o Avaí Futebol Clube é o lanterna, né, Valmir? Com 4 pontos na tabela. Vai jogar contra o Fortaleza nessa reabertura do campeonato, décima rodada, lá lá em Fortaleza. E aí tá meio complicado, hein? Aí sim, Valmir Matos, aí sim que o bicho tá pegando, hein?
É aquele jogo que, de repente, é o seguinte, com todos os indicativos, todos os ventos e a própria tabela indicam a vitória do Fortaleza contra o Avaí. Mas nessa é que o Avaí tem que ir leve e solto. Vai leve e solto, joga o futebol com objetividade, feijãozinho com arroz. De repente dá certo, de repente não perde o jogo, de repente ganha, entendeu? Acho que tem que focar no novo momento, a possibilidade. Né? O futebol tem algumas coisas. Como é que o CSA outro dia veio aqui, ganhou aqui do Avaí aqui na ressacada? Tá entendendo?
Tá
nem
certo,
eles
hein,
imaginavam.
É
chegou
verdade.
Aqui, começou
é
a jogar solto, assim despreocupadamente, ganhou o jogo.
Pô,
o Avaí também pode fazer isso, porque não.
O Valmir, né? agora o Valmir tem um problema. Tem o VAR no Campeonato Brasileiro. Será que vai ser como o VAR da Copa América? Porque o VAR tá muito chato, Valmir.
Isso,
qualquer
VAR
coisinha,
muito...
o VAR quer parar a jogada.
Ah, isso, o VAR dá muito problema até
tá
o final.
Tá muito chato. O VAR hoje é aquele cara chato que vai pro campo contestar tudo, Valmir.
Não, e outra tá perdendo. Coisa também. Outra coisa também, eu acho que o que tem que dar uma olhada, tem que observar também, é a interpretação dessa questão da linha de impedimento. A linha do impedimento está fazendo muita sacanagem, né? Eu acho que tem umas coisas aí que é complicado. Eu não sei qual foi a seleção que teve 3 gols anulados e tipo nos pênaltis perdeu. Quer dizer, umas coisas assim que é muito complicado. Então tem alguns lances que você vê que... É muito complicado essa questão do impedimento. Outra situação também, ontem, por exemplo, o Sandro Meira, o Sandro aí, que era treinador aí, que era árbitro, estava no Sport TV, na transmissão, dizendo que não foi pênalti naquele lance do Peru. E na verdade foi pênalti, mas é uma questão de interpretação. Também, se alguém disser que não, a gente também, porque de repente o jogador brasileiro ele caiu, mas se protegendo, com a mão se protegendo do corpo que estava caindo. Só que a bola bateu na mão, tá entendendo?
No exato momento em que ele estava caindo. Ele ainda não estava apoiado. Com o braço.
Tá, intenção, ele tava... tá com a intenção, não tá com a intenção, como é que fica? Então,
e por outro lado, o pênalti do marcado contra o Peru, na minha opinião, também é contestável, hein, Valmir?
Também.
Porque
também
foi uma jogada de ombro protegendo a bola também, já estava na mão do goleiro
também
praticamente.
Também é contestável. O primeiro gol do Brasil também tem um detalhe também, que ninguém falou, mas tem um detalhe na posição que o atacante brasileiro recebe a bola, que o Gabriel Jesus recebe a bola para colocar no meio.
O Pacheco não gostou da observação. Ele franziu a testa aqui, Valmir Matos.
É mesmo? É, seu Pacheco. Então tá complicado. O problema são 5 pontos.
Aliás,
né?
o Pacheco ficou super chateado que o Cebolinha ganhou o título de melhor jogador em detrimento do Gabriel Jesus.
Não, mas não é só isso, é que o Tite tem umas coisas engraçadas. O Tite, por exemplo, nunca assistiu o Palmeiras jogar, porque o Tite não sabe que o Palmeiras tem um cara chamado Dudu. Tá
é verdade,
entendendo?
Valmir.
Eu acho que tem lugar em qualquer seleção hoje que se passa no Brasil, o Dudu, tá entendendo? E no Santos tem um goleiro chamado Vanderlei, que todo mundo gosta e acha que é um baita do goleiro, mas tem uma pessoa no Brasil que não viu ele jogar ainda.
É o Tite.
Que é o Tite.
É verdade.
Tá entendendo?
Né?
Então tem umas coisas que não dá pra entender. A não convocação do Vanderlei, o goleiro do Santos, e do Dudu, então tem umas coisas que no... Então esperamos que a partir de hoje, Eduardo Rocha, tenhamos um novo capítulo também na história do futebol brasileiro.
Eu sabia que o Valmir Matos ia dar um pitaco no final, né, Valmir?
Não,
em cima do seu Tite, dessa CBF, o Valmir, ele não se contém, ele realmente... Mas tá certo. Tem que observar bem, porque na minha opinião, Valmir, esta seleção deveria ter, no mínimo, 5 jogadores que jogam no futebol brasileiro, nos clubes brasileiros, e que se destacariam assim como se destacou o Cebolinha do Grêmio.
Eu acho que eu espero o seguinte, sabe o que, é que eu esperava, Tite? Eu não quero nem saber se ele vai ficar, se não vai ficar, pra mim, tanto faz como tanto fez, tá entendendo? Mas eu acho que o Tite tinha que ser autêntico hoje na CBF, dizer, olha, eu vou ficar. Mas para aí, acabou. Nós temos que começar agora a reformulação. Porque se o Brasil não reformular, se o Brasil começar a ficar com medo nas eliminatórias, querer só trazer os experientes, com esse time aí, nós vamos levar um vareio na Copa do Mundo. Não se iluda. Tá entendendo? Então tem que reformular.
Tem que convocar
quem é que tá jogando
não
bem.
Não vamos nem ter time, porque já vão ter se aposentados praticamente todos, né?
Exatamente,
então,
a reformulação.
Mudar.
O Daniel Alves, que tem idade elevada. Não dá para pensar só no Daniel Alves. Tá entendendo? Não podemos pensar na zaga, no meio de campo, com o Thiago Luiz. Temos que pensar mais forte. Então tem algumas coisas ali que tem uns ali, olha, deu para a bola e vamos trazer novos, vamos mesclar. Agora se ficar preocupado com os resultados, preocupar com os números, aí vai ficar difícil na próxima Copa. O que nós vamos fazer lá nos Emirados?
Tá bom, Valmir Matos.
Um abraço, até a próxima.
Muito obrigado, Valmir. Até sexta-feira, quando a gente tem mais uma edição do Esporte na Rede aqui pela Rádio AL. Um grande abraço.
Manda abraço. Um abraço, bom dia.
Enquanto o Valmir vai tomar agora seu cafezinho, né? A gente vai passar aqui a classificação do Campeonato Brasileiro. Vamos deixar para a volta, para depois do intervalo, a classificação do Campeonato Brasileiro nessa retomada na rodada 10, tanto na Série A quanto na Série B. A Série B é a rodada 9, né?
Exatamente, uma rodada menos.
O Esporte na Rede, aqui pela Rádio AL, Esporte, alavanca do progresso social.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.
Rádio AL.